quero começar com algumas estatísticas. 63% dos suicídios de jovens são de lares sem pais, sem o pai, sem a figura do pai. 90% das crianças que fogem de casa são de lares sem um pai. 85% das crianças com distúrbios de comportamento, ou seja, aquela criança problema, são oriundas de um lar sem um pai, sem a presença do pai. 71% daqueles que abandonam o ensino médio vem de um lar sem a figura do pai. 75% dos adolescentes internados hoje nos centros clínicos com relação ao abuso de drogas em todo o Brasil, 75%, eles fazem parte dessa estatística. Não, o pai não estava presente. E 85% dos jovens no presídio agora mesmo, 85% deles não tiveram a figura de um pai dentro de casa, um lar sem pai. Essa estatística só comprova o que psicólogos já sabem, criminologistas que estudam a origem dos crimes, educadores, sociologistas já sabem, e os cristãos que servem numa igreja já sabem. O pai é de fundamental importância na vida de uma criança. A presença do pai dentro de uma casa é de fundamental importância para sua esposa, para sua família. E alguém vai dizer, tá, mas e a mãe não tem importância? Óbvio que tem. Não é uma questão de quem é mais importante. Porque quando Deus forma o homem e a mulher, Ele forma os dois de maneira complementar. Os dois têm a sua figura e têm a sua importância dentro do lar. A mãe, naturalmente, tem sempre esse lado mais afetivo, onde ela consegue acessar o coração da criança, onde ela está mais voltada para um ensino e uma educação mais eficiente, mais profunda. Mas numa fase da vida dessa criança, quando ela começa a crescer, ela começa inevitavelmente a olhar para o pai para auxiliar a tomar decisões ou se enquadrar em um padrão moral. É no pai que uma criança, esse é um fato, é no pai que uma criança ajuda. Por isso que é muito difícil quando você cresce em um lar sem a figura do pai. Se o pai é ausente, ele até pode estar lá, mas se ele é ausente, se ele não cumpre o seu papel, é difícil você se tornar um adulto com responsabilidades maduras. Isso demora na sua vida. Você não tem essa aceleração que a figura do pai traz dentro de casa. E antes de iniciar, eu quero ler outras estatísticas de um instituto cristão chamado Promises Keepers. E são três informações sobre a igreja, sobre crianças que nascem em lares com pais e sem pais dentro da igreja. O primeiro número é que quando só a mãe vai na igreja e leva seus filhos, 18% dessas crianças permanecem cristãos fiéis. Se só a mãe vai à igreja com as crianças, 18% são firmes. Agora, se só o pai vai com as crianças na igreja, esse número muda para 66%. Lembrem da tomada de decisão. 66% se tornam cristãos fiéis, não frequentadores de final de semana, fiéis. Agora, quando os dois estão juntos, pai e mãe, dentro de uma mesma família, frequentando a igreja e o convívio, esse número sobe para 75% das crianças, na fase adulta, se tornam cristãos fiéis. Então a verdade é essa, a pregação sobre isso hoje. Nós precisamos que homens e pais se levantem. Nós precisamos de uma geração de homens que assumam o compromisso de uma masculinidade, uma paternidade bíblica para ensinar e capacitar seus filhos, sejam biológicos ou sejam espirituais, para viverem uma vida íntegra com o Senhor. Nós homens, da maneira que nós vivemos hoje, aquilo que nós fizermos hoje afeta os nossos filhos, afeta o nosso casamento, a forma que nós vivemos, afeta a nossa comunidade, a forma que nós vivemos, afeta a nossa igreja, e pasmem, isso não é só por um período, isso é por gerações, e por isso o tema de hoje é tão importante, e eu vou te convidar para abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. O contexto é esse. Me acompanhe, Moisés está prestes a morrer. Deus dá uma promessa para Abraão, que a partir dele abençoaria todas as famílias da terra, daria para ele uma família. Abraão tem um filho, Isaac, Isaac tem um filho, Jacó, Jacó tem 12 filhos, se tornam as 12 tribos de Israel, eles povoam o Egito, se tornam escravos, agora mais de 1,5 milhão de escravos no Egito, você conhece a história de Moisés sendo enviado, as 10 pragas, esse povo agora anda no deserto, uma viagem que deveria durar talvez 40 dias, no máximo 2 meses, é uma viagem de 40 anos por causa da desobediência do povo, e o contexto desse texto é Moisés, agora na porta da terra prometida, Canaã, a promessa de Deus. Toda vez que você escuta alguma coisa sobre terra prometida e Canaã, de maneira metafórica a Bíblia está falando para nós hoje que é o alcance de uma promessa que Deus fez para nós. Então ele está na porta de entrada, ele não vai entrar, ele está prestes a morrer. E ele começa a lembrar a fidelidade de Deus por aqueles 40 anos. E ele lembra de tudo que Deus fez. Ó, lembra que Deus nos livrou do Egito, lembra que ele apareceu no monte, nos entregou as tábuas da lei. E aí ele cita um fato interessantíssimo. Ele diz: vocês lembram um fato que aconteceu uma única vez na história de toda a humanidade? 1,5 milhão de pessoas ouviram de maneira audível a santa voz de Deus. O corpo e o lugar todo tremeu porque todo o povo, saído do topo dessa montanha, ouviu a voz de Deus. Eles ficaram apavorados com aquilo, foram até Moisés e falaram: Moisés, nós vamos morrer se a gente ouvir isso de novo. E eles falaram: a gente está com medo. Então faz o seguinte, tu escuta Deus e conta para nós aquilo que ele está dizendo. Eles estavam dizendo: se alguém tem que morrer, que tu que morra. E o contexto do versículo que nós vamos ler acontece agora. Nesse exato momento, Moisés disse: lembra que vocês tinham medo e pediram para eu falar? E agora ele está lembrando o que Deus disse. Deus diz o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, essa disposição para ter medo, para obedecer todos os meus mandamentos. Ah, eles têm medo da minha voz? Quem dera que eles tivessem medo, esse mesmo respeito, para obedecer os meus mandamentos. E aí vem a promessa, aí vem a consequência, caso eles tivessem esse mesmo respeito, esse mesmo compromisso de obedecer os mandamentos de Deus. Ele diz: assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai ficar comigo? Primeira vez nós vamos fazer isso, então hoje ficar bonito. Eu vou correr, vocês topam aí? Então ele diz o seguinte, preste bem atenção, aqui o que Deus está dizendo é que Deus se move através de gerações. Deus não tem um plano só com um único lugar, um único momento, uma única fase da vida. Deus tem um plano maior para toda a humanidade, e Ele lá de cima vem agindo através de geração em geração, como um passar de bastão. O plano, a promessa de Deus sobre quem ouve e guarda os seus mandamentos, não é só para mim. Aquilo que eu faço hoje vai afetar as próximas gerações. A forma que você vive hoje não vai afetar só o próximo mês, não vai afetar só as suas contas e os problemas que você precisa resolver, ou talvez os próximos anos. Vai afetar a sua descendência. Gerações serão afetadas por causa disso. Mas eu quero dar uma pausa nesse texto, deixar ele lá para o final e começar a mostrar em 3 pontos muito rápidos aquilo que o texto quer mostrar para nós hoje, pais, homens que estamos aqui, todos aqueles que desempenham alguma figura paterna. Maurício, eu não tenho filhos ainda, mas de alguma maneira como líder você desempenha isso, é importante, especialmente para aquelas pessoas que não tiveram figura paterna, eles estão olhando para algum modelo, um modelo bíblico de homem que lidera, que assume o seu compromisso, então estão se inspirando nisso. A cultura quer matar agora, a cultura quer redefinir a masculinidade, mas nós não, nós vamos olhar para o que a Bíblia fala, nós vamos olhar para o compromisso que Deus nos chama como cristãos, como pais que temem e amam a Deus, o que Ele espera de nós. Então Ele segue dizendo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Ele está dizendo: olha para vocês, Ele chama todos os chefes das tribos, todos os homens, porque naquela cultura essa era a função sacerdotal dos homens dentro do lar. Você tem essa função sacerdotal dentro do lar. Eu não vou ter tempo para falar sobre diferenças, mas eu quero dizer para você que eu não estou falando que o homem é melhor do que a mulher. Os dois são juntos um casal com funções distintas, e Deus dá esse sacerdócio onde o homem vai guiando. No meio da jornada, as mulheres precisaram ser mais fortes, porque os homens se acovardaram. pecaram. E vão falar bem a verdade, muitos homens são os bananas. Posso ouvir um amém? Só mulheres falaram amém, viu só? Eu conheço das coisas, eu conheço gabinete, eu estou toda hora conversando. Eu quero instigar você que é homem hoje, você que é mulher, assumir o seu papel. Entender o papel do homem e deixar ele cumprir o papel dele. Sabe por quê? Porque as mulheres são muito fortes. E o homem, como não assume o papel dele, ela tem que assumir. Mas a mulher está cansada de ter que assumir um papel que não é dela, porque ela foi originalmente formada. De novo, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas o fato é esse, mulheres, compreendam o papel masculino bíblico, e você permite agora que o seu cônjuge, seu parceiro, seu namorado, seu futuro marido, faça parte dele. Você conduz ele para que ele cumpra o papel dele dentro do relacionamento, dentro da sua família, com seus filhos. Então a primeira coisa que ele diz para esse público: amem o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Então a primeira coisa que quando ele fala ame o Senhor de todo o coração, é o primeiro ponto: um pai que ama a Deus, o ama intensamente. Um pai que ama a Deus faz isso de maneira intensa. O que significa isso? De todo o coração. Ele transborda, ele transmite, é visível, você vê, ele ama Deus. É aquele velho ditado que talvez você tenha ouvido em algum lugar, que é: não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Não basta dizer que ama Deus, precisa provar que ama Deus. Precisa fazer sentido, porque só a partir desse momento, seus filhos, aqueles que olham você dentro dessa figura, serão inspirados. Porque as pessoas e os seus filhos e as gerações, eles não estão olhando para o que você diz, eles estão olhando para aquilo que você faz. Estão comigo? Então eles estão olhando para aquilo. Você precisa ser de verdade, é isso. Coração de verdade, coração sincero. É quando você olha alguém e fala: oh, meu, essa pessoa é de verdade, um coração sincero. E escute isso: os seus filhos, seus liderados, eles não querem saber se você é perfeito. Existe esse mito sobre uma perfeição. Eles não querem saber se você é perfeito, porque eles já sabem que você não é perfeito. Eles querem saber se você é sincero. Eles querem saber se você é verdadeiro. E eu faço a primeira pergunta: será que você é uma pessoa em público e outra pessoa em particular? Será que você é alguém que aparenta, mas não é de verdade? Deixa eu contar uma história para descontrair. Os homens estão tudo me olhando, vamos dar uma surra lá na rua. Elas estão diante de um gaúcho macho, e eu aprendi a lutar boxe e judô. Mas tem dois anjos me guardando aqui. Eu tenho ensinado cada vez mais para o meu filho. Tenho sido mais intencional, ensinado princípios bíblicos para ele. Tenho ensinado várias coisas. E esses dias eu fiz um pedido para ele, pedi duas coisas que para ele são as piores do mundo, as que ele menos gosta de fazer. Eu disse para ele: vai dormir. E a segunda coisa: mas antes vai tomar banho. É as duas coisas que ele não gosta, nem dormir, nem tomar banho. E ele foi meio resmungando, e eu fui atrás dele, eu já estava conversando com ele sobre o assunto. Ele foi tomando banho, fui escovando os dentes, e eu fui dizendo: filho, mas tu tem que perdoar. Filho, porque um cristão, tu tem que entender, tu não pode deixar a raiva entrar no teu coração. Comecei a ensinar ele, e ele meio irritado olhou para mim e falou assim: é, mas tu não pode ser pastor. Eu, de onde veio isso, né? Eu falei: por que que eu não posso? Porque tu fala palavrão. E eu: não, eu não falo palavrão. Fala sim. Eu falei: quando eu falei? Em 2019. E ele me disse o dia, a hora, o momento e o palavrão que eu falei em 2019. Qual é o meu ponto com isso? Que eu tenho falado e eu tenho feito muita coisa. 2019 são 4 anos. Mas o meu filho está observando tudo o que eu faço. Então ele gravou no coração algo de 2019. Então se o texto diz de todo o coração e fala de uma sinceridade, e hoje eu estou pregando apontando um dedo, eu aprendi isso com o meu pastor: um dedo o pregador aponta para o povo e 3 dedos aponta para ele. Essa pregação hoje, antes de ser para você, eu já chorei ela para mim, eu estou pregando para mim hoje. E eu me ajoelhei, olhei para o meu filho na altura dele e falei: é verdade, o pai falou, me perdoa, eu não te mostrei como é um homem, como eu deveria ser um homem de verdade. Perdoa o pai? Tem que perdoar, senão vai para o inferno. E aí ele me perdoou. O meu ponto é exatamente esse. Nós homens precisamos ser homens sinceros, sem uma aparência na frente de todo mundo, uma aparência religiosa. Nós precisamos ser de verdade. Você que é casado sabe que no dia a dia você pode falar algumas palavras ruins para sua esposa. Nós precisamos ser humildes, se por acaso um filho ouviu o que não deveria ouvir, ser humildes o suficiente para olhar para o nosso filho e falar: filho, perdoa, o pai tratou a mãe de uma maneira que não deveria tratar, eu errei, eu fui falho. Olha nos olhos dele e fala: me perdoa, me comprometo contigo de ser de verdade, não farei isso de novo. Quando você errar, quando nós errarmos, homens, a sociedade não tem isso, a nossa cultura vai mudar quando nós mudarmos, quando nós assumirmos o nosso papel. E o que a palavra de Deus está dizendo: ame a Deus de todo o coração, seja sincero, fale a verdade, peça perdão. As mulheres são muito melhores do que nós nisso, elas são prontas em conversar, em se abrir e em perdoar. Você já ouviu falar do sexto sentido das mulheres? Elas são mais fáceis quando o assunto é resolver isso e falar o que está sentindo. Mas nós precisamos, como homens hoje, melhorar e dizer: eu vou melhorar nisso, eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Eu sei o que eu estou falando, eu conheço homens, eu sei que ser homem é solitário, eu sei que as mulheres, elas choram, as mulheres, elas falam, as mulheres, elas vão se manifestar. Mas nós homens, quando estamos tristes, a única coisa que a gente faz é ficar olhando para alguma coisa que está passando na TV que a gente nem sabe, e ficamos na nossa caixa do vazio, pensando no nada. E a mulher está desesperada para saber o que está pensando. Eu sei que a nossa vida é solitária, mas hoje eu oro para essa comunidade que nós estamos construindo, essa família, que homens se levantem, assumam o seu compromisso diante de Deus, de dizer: eu vou ser um homem segundo o coração de Deus, e através da minha vida influenciarei as próximas gerações. A segunda coisa que ele fala é: de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo jeito. Como você sabe que alguém... Como você sabe que esse pai, ele coloca toda a sua energia, todas as suas forças, e ele deposita em Deus? É só você olhar como ele vive, onde ele gasta o seu tempo, onde ele gasta a sua energia, onde ele investe o seu dinheiro, quanto ele valoriza e ama as outras pessoas, quão altruísta ele consegue ser, ou seja, colocar os outros na frente. Nossos filhos, nossos liderados vão olhar, não aquilo que eles vão perceber e vão assimilar, não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Eu absorvi isso do meu pai desde pequeno, era muito natural, porque o meu pai, que provavelmente deve estar ouvindo: pai, muito obrigado por ter sido um ótimo pai, um beijo para ti, eu te amo. Manuel é o nome dele. Eu cresci nesse ambiente onde o meu pai consertava as coisas para os vizinhos. Quando o carro de alguém quebrava, ligava para ele. Quando faltava gasolina, quando tinha que levar alguém no pronto-socorro, quando tinha que levar alguém no hospital, quando tinha algum BO, quando tinha que trocar resistência do chuveiro da vizinha, não tinha hora, o telefone tocava e ele prontamente. Nunca vi meu pai reclamar sobre ter que ajudar alguém. Ou seja, ele era alguém que se entregava nessa jornada de servir aos outros profundamente. Eu olhei o modelo dele e para mim ficou mais fácil. Você entende que a primeira coisa, quando você vai ser sincero, é modelar. Você precisa primeiro ser, para depois transmitir isso para outras pessoas. Esse é um chamado para todos nós homens hoje. Não importa como você foi ontem, não importa se você não teve instrução alguma, não importa se você não teve uma figura paterna saudável dentro de casa, hoje você tem a possibilidade de mudar daqui para frente, e as próximas gerações serão abençoadas por causa daquilo que você faz hoje. Então, essa pergunta que eu quero fazer essa noite, a segunda pergunta é: você é uma pessoa, você é uma pessoa que deve ser copiada? Você é o mesmo em público e a mesma pessoa secretamente? Ponto 1. Ponto 2. Um pai que ama Deus, um pai que tem o seu coração, um pai que é crente, um pai que ama o Senhor acima de todas as coisas, ele é espiritualmente intencional, ele está atento, ele tem a intenção de cumprir o seu chamado na terra, ele age dessa maneira. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, a instrução de Deus, continuando, é: prestem minha atenção no que vocês vão fazer. Eu vou abençoar essas gerações, mas façam o seguinte: Ensine as crianças com persistência. Ensine os seus filhos com persistência. Outras versões falam: imprima no coração dos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre as leis de Deus como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos portões. Como pais, nós temos o dever de incutir os ensinamentos de Deus nos nossos filhos. Como pais espirituais, nós temos esse dever de sermos intencionais com os nossos liderados, olhar com amor e ensinar a guardar as leis de Deus. E isso significa o quê? Que você não pode terceirizar o ensino. Você não pode deixar para que outros façam. O Kids aqui na igreja é lindo, é muito bom, é muito eficiente. Meu filho, toda vez que eu pergunto para ele algum personagem bíblico diferente, ele já conhece praticamente todos, porque além de filho de pastor, não é uma vida fácil filho de pastor e filho de líder. Eles vêm para cá cedo e assistem duas vezes o mesmo culto, criança. Eles estão sempre firmes. Então, você precisa ser intencional ensinando o seu filho. Não é só o meu filho, é o filho de vários líderes que estão aqui, enfrentam essa realidade. Mas é filho de missionário, ele vai sendo forjado no campo. Aí o meu filho hoje, vindo para cá, ele falou assim para mim: pai, eu não estou com vontade de ir no culto. Eu falei: tá bom, filho, porque eu aprendi quando eu era criança com meu pai, com minha mãe, agora eu respondi. Tá bom, filho, não tem problema, tu é livre, a gente não vai ter vontade de ir em todo culto. Tá, então hoje eu não vou. Eu respondi: não, hoje tu vai sem vontade mesmo. Tu vai sem vontade, porque ir com vontade é fácil. Agora, ir sem vontade, Deus vai te honrar. Lá vai cair o fogo e Deus vai mudar a tua vida. É assim que se ensina, você precisa ser intencional. Alguém está dizendo: ai, os direitos da criança. Que direito da criança? Quem manda em casa sou eu. Quando eu era pequeno, meu pai me dizia: enquanto morar aqui e eu pagar a luz, quem manda sou eu, a regra é minha, vai. Eu ia de arrasto para a igreja. Eu dizia para meu pai e para minha mãe: não quero mais ir. E eles olhavam para mim e davam risada, tipo: e daí que tu não quer mais ir? Tu vai ir. Qual é o resultado de um ensino espiritual intencional? Eu sou fruto disso, eu estou aqui hoje. A palavra de Deus foi incutida em mim, e quando eu fui obrigado a conhecer a vontade de Deus para minha vida foi transformada. Por isso nós precisamos ser intencionais. Aí ele diz: conversa com as crianças quando eu estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando deitar, quando se levantar. Você precisa aproveitar todos os momentos. Hoje, pai, assuma o compromisso de ensinar os preceitos de Deus na vida do seu filho. Não jogue os dados para cima, orando do nada e dizendo: ai, talvez um dia ele seja um servo do Senhor. Não, é um compromisso seu, assuma esse compromisso. Se você vê um comportamento que te incomoda, chama, conversa, ensina a vontade de Deus para a vida dele e falou: vai mudar, tem tempo, mas vai mudar, porque você precisa ser intencional. A mesma coisa com as pessoas que você lidera, você precisa ter um ensino intencional. Seu filho pode escolher a profissão que ele quiser, ele não precisa ser pastor. A minoria vai ser pastor, vai ser líder, a minoria vai trabalhar na organização igreja, a maioria, e é isso que é a coisa linda do reino de Deus, a maioria vai ser um farol onde estiverem plantados. Eles podem ser jogadores, podem ser profissionais liberais, podem ser advogados, seja lá, pode ser fisiculturista, pode ser professor, pode ser seja lá o que for que o seu filho escolher. A única coisa que não pode faltar nele é amar a Deus sobre todas as coisas. E na sua profissão, ele será um farol, ele será um profeta, uma profetisa de Deus dentro daquele lugar. Por quê? Porque teve um pai que ouviu o seu chamado e cumpriu o seu chamado e o seu sacerdócio dentro da sua casa. Ele segue dizendo que todas as palavras hoje que eu lhe ordeno estejam no seu coração. Você precisa ser intencional em colocar a palavra de Deus no coração dos seus filhos e da próxima geração. Alguns aqui não têm filhos, mas você tem a representação paterna na vida de algumas pessoas que se aproximaram de você. Seja intencional, aproveite cada momento, cada segundo. Eu fui intencional com a minha filha desde o início. Percebi que eu precisava recuperar tempo perdido, então eu fui intencional, muito intencional espiritualmente com ela. A Fran já é uma mulher hoje, está solteira. Se alguém quiser, o WhatsApp dela é 999, fala com meu pai. E eu comecei a almoçar com ela todos os dias. Então eu abri mão de almoçar com meus colegas na época, de inclusive fazer negócio, porque eu estava sendo intencional na vida da minha filha. Isso era importante porque eu estava falando, mas muito mais falando, eu estava ouvindo, porque o homem precisa falar 600 palavras por dia e a mulher precisa falar 60 mil. É alguma coisa tipo isso. Eu já tinha falado as minhas 60 palavras lá às 8 da manhã e ela o dia inteiro quieto, meio-dia, 60 mil no meu ouvido. E eu fiquei ouvindo ela e ensinando, cada momento, cada minuto, o tempo inteiro. Ela é líder de BC Grupo agora, fase adulta, semana passada. Ela estava me falando de algumas situações, sem citar os nomes, me dizendo, olha, tem tal situação, e eu dei esse conselho bíblico, tu acha que... Ela está me consultando para saber se era certo. Ela já faz isso há algum tempo. Semana passada ela me falou 3 casos. Quando ela falou o primeiro, eu pensei, cara, que estranho, como é que eu vou resolver? Como é que nós vamos aconselhar biblicamente esse negócio? E aí ela respondeu o que ela disse. Ela falou, ó, e eu falei isso, e eu orientei, eu disse, a Bíblia fala assim, a palavra de Deus ensina desse jeito. E eu falei, pô, melhor do que eu tinha pensado. Falou o segundo, melhor ainda. Falou o terceiro, melhor ainda. E eu saí daquela conversa com o meu coração aliviado, porque valeu cada minuto. Porque a minha filha ficou melhor do que eu. E quando ela tiver a minha idade, ela vai ser infinitamente melhor do que eu. Porque esse é o propósito de um pai que ama Deus. Ele é intencional. Porque ele quer que os seus filhos vão mais longe. Ele quer que os seus liderados vão mais longe do que ele. Por isso ele é intencional. Porque eles partem dos seus ombros. Assuma hoje esse compromisso na sua vida. Aí você está olhando, Maurício, como tu é bom. Deixa eu te contar o oposto. O meu filho veio em outra fase da minha vida. A Fran, quando eu tinha 20 e poucos anos, meu filho agora, depois dos 35, mais cansado. Eu não queria ser intencional. Eu queria aproveitar o meu filho. Por onde eu andava, eu levava ele comigo. Se eu fosse no dentista, o dentista mexia na minha boca, ele ficava na minha barriga. Se eu fosse numa reunião, eu levava e deixava ele brincando do lado. Estava sempre comigo, mas eu não era intencional. Até eu perceber que a cultura não dá mole. Até eu perceber que a cultura ataca o tempo inteiro. E ele começou a mudar alguma coisa. Ele começou a reagir a alguma coisa. Ele começou a não entender algumas coisas. E a partir desse ano eu me tornei completamente intencional. Tenho almoçado com ele todos os dias. E a única coisa que eu faço é ensinar a vontade de Deus para ele e ensinar a masculinidade bíblica para ele o tempo inteiro. Porque a cultura quer ensinar o tipo de masculinidade da cultura. Agora Deus tem para o homem um chamado. Um chamado de segurança as pontas, um chamado de dizer, é comigo. Então se você perguntar para o meu filho qual é o papel dele hoje, masculino, dentro de casa, você vai saber que se eu não estou em casa, ele diz, é eu que mando, eu que está comigo. Se entrar um ladrão aqui, deixa comigo, pai, que eu vou atacar ele, eu vou orar, mas vou cair dentro. Se por um acaso tiver que carregar sacolas do supermercado, minha mulher não toca a mão, é ele que carrega. Outro dia ela estava carregando, eu estava carregando, eu falei, tá, e aí meu? Eu falei, opa, desculpa. Foi lá e pegou as sacolas. Ele sabe que é ele que abre a porta do carro, ele sabe que é ele que fecha a porta do carro. Ele sabe que ele fica do lado de fora da rua, porque eu sou intencional em ensinar para o meu filho a responsabilidade que ele tem, dada por Deus. Deus deu dons para as mulheres e dons para os homens. Nós suportamos a dor, nós protegemos, nós vamos mais longe nessa sensação de ficar sozinho. Nós temos essa capacidade dada por Deus e nós precisamos conservar e ensinar isso para os nossos filhos. Como pastor, eu sei da minha responsabilidade de ser um modelo. Por isso eu sou o último a comer quando sento na mesa. Eu não estou aqui para ser servido. Eu não sou um patriarca para sentar e me servirem. Eu sou o último a ser servido. Eu estou servindo as pessoas porque eu sou um pai. Eu sou o último a sair daqui. Eu sou o primeiro a carregar coisas quando todo mundo tiver que carregar as coisas. Eu sou consciente do modelo que eu preciso apresentar. Eu preciso ser intencional nisso. Se alguém fala mal de mim, se alguém me critica, não me importo, porque eu sei qual é o meu papel aqui dentro. Se alguém não me ama, também não me importo, porque meu papel aqui não é ser amado. O meu papel é amar, inclusive, quem não me ama. Esse é o meu chamado. Eu preciso modelar, porque eu tenho uma função pastoral, eu tenho uma função de paternidade sobre a vida das pessoas, e eu preciso estar firme lá. Por mais solitário que em algum momento isso possa parecer, quando olharem para mim vão lembrar, não, tem alguém que está lá firme comigo. Hoje eu quero dividir com vocês, são líderes, ou vocês que são homens, vocês são pais, nós estamos construindo uma comunidade. É lindo a família que Deus tem nos dado, e o homem tem a sua função. Eu oro para que hoje o Espírito Santo toque o seu coração. Você se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, qual é o meu papel? Eu vou assumir. Se você estava dormindo, acorde hoje. Se você estava numa zona de conforto, se mexa hoje. O Espírito Santo quer tocar na sua vida. Nós vamos amar as nossas esposas como ninguém amou, nós seremos melhores pais como ninguém foi, nós vamos amar a nossa comunidade e construí-la como ninguém construiu. Esse é o chamado da paternidade de Deus para da Bíblia, para a humanidade e para essa igreja, em nome de Jesus. Eu vou dar um pequeno exemplo para você hoje, para jovens. Eu já não sou mais o mesmo modelo. Eu estou muito distante dos jovens. Quando eles olham para mim e eu deixo de fazer algumas coisas, eles olham e falam: não, mas é o pastor. O pastor já está em outra fase da vida. Então os jovens precisam de um modelo de paternidade, um modelo de masculinidade da idade deles. Porque quando eles encontram alguém da idade deles, cheio do Espírito Santo, obedecendo a voz de Deus, eles falam: bom, é possível. Se esse cara faz, eu também faço. Como eu sei disso, foi assim comigo. Eu tinha um pastor de jovens, e toda vez que alguma opção aparecia para a minha vida, eu olhava para ele e dizia assim: se ele conseguiu, eu consigo. Se ele, jovem, conseguiu vencer isso, eu também consigo. Se ele conseguiu obedecer a Deus e não ceder aos seus desejos da carne, eu também vou conseguir. Eu oro para que se levantem aqui líderes, pastores, jovens, cheios do Espírito, capazes de inspirar uma geração inteira. Em nome de Jesus, eu pergunto: você tem sido intencional com seus filhos? Você tem sido intencional com seus liderados? Último ponto. Um pai que ama a Deus deixa um legado. Um pai que ama a Deus, um pai piedoso, um pai cheio do Espírito, ele deixa um legado. O versículo que nós lemos lá no início diz: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Quando? Para sempre. Nós precisamos entender que a forma que nós vivemos hoje, homens, pais, eu sei que talvez você tenha vindo aqui hoje, pai, visitante, receber uma palavra de conforto. Essa, escute, é uma palavra de conforto. Por mais que seja um confronto, é uma palavra de conforto. Porque você encontra o coração de Deus para você. Você encontra o sentido para a sua vida. Foi para isso que nós fomos chamados, homens. Estou falando para os homens, mulheres, tampem os ouvidos. Nós fomos chamados com um papel importante dentro da nossa casa. Por mais dolorido que possa ser, por mais que você não tenha tido uma boa referência dentro da sua casa e você fique meio perdido, existe um padrão, existe uma comunidade de homens que se levanta e você pode olhar e dizer: eu vou ser igual, eu vou viver dessa mesma maneira. E por causa disso, você consegue afetar toda uma geração de pessoas. Por que uma geração? Porque a forma que você vive hoje vai afetar não só o momento que você vive. Se você ensina os seus filhos a obedecer, eles serão abençoados para sempre. Perceba por que eu falo de geração: porque a nossa igreja é fruto de missionários que saíram dos seus países sem dinheiro no bolso, sem conta bancária, há 100 anos plantaram igrejas aqui. Não tinha segurança de nada, não tinha garantia de nada, não tinha plano de saúde, mas debaixo de uma palavra de Deus, eles foram pioneiros e falaram: eis-me aqui, Senhor, precisa ter coragem, eu vou lá. Com as suas famílias, vieram até aqui. E alguém pode olhar hoje e falar: nossa, como vocês fazem igreja bonito. Não, nós somos frutos do que aconteceu há 100 anos, porque eles passaram esse bastão para a próxima geração que dobrou os joelhos, que passou dificuldades, que enfrentou resistência espiritual e resistência humana e passou para a próxima. Então agora nós estamos aqui naquela corrida de 4%, que você deve conhecer, a famosa corrida de bastões, e alguém nos entregou esse bastão na nossa mão para a gente correr de maneira mais tranquila. E agora nós estamos no meio dessa jornada, bem no meio, dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, não vou soltar esse negócio, vou correr o mais rápido possível e vou passar para a próxima geração, porque isso não para em mim, isso continua naquelas crianças que estão ali, nos seus e nos meus filhos. Eles vão nos liderar muito melhor do que nós fizemos. Deus trabalha através dos séculos. Meu Deus, no primeiro culto o povo estava gritando aqui. Não, vocês não, vocês estão desmotivados. Eu vou explicar agora aqui para você. Deus trabalha através dos séculos. E Deus promete meses depois. Moisés passa esse bastão, ele morre e ele passa esse bastão para Josué. Josué 1:8, o famoso texto que diz: "Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite." Praticamente a mesma orientação de Moisés, agora ele dá para Josué e diz: "Medita na Bíblia, medita nos ensinamentos de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E só então, depois de meditar, depois de guardar os mandamentos, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Se você obedecer a minha palavra, você será próspero." Não é ler a Bíblia para ficar rico, é viver a Bíblia para ficar, para ser próspero. A promessa de Deus é: guarda os meus mandamentos e você vai prosperar. Existe um legado de Deus sobre nós pais, sobre nós homens. E o mais importante que você pode deixar para o seu filho não é uma reserva financeira, não é um patrimônio, não é um negócio. O mais importante que você pode deixar como legado para o seu filho é o ensinamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Termino com essa história. Quem está dormindo diz amém. Termino com essa ideia. A sua obediência ou a sua falta de obediência vão determinar o que vai acontecer com seus filhos e com as próximas gerações. Você que é mulher e está ouvindo isso aqui, você precisa ouvir isso e compreender o papel do seu marido e permitir que ele assuma esse papel. Não se meta na história, permita que ele cumpra o papel dele. Uma geração de mulheres muito fortes, graças a Deus. Mas você precisa permitir que os homens da sua vida cumpram o papel dele. Você precisa orar a Deus. Precisa mandar ele para um curso, mandar ele para um BC grupo de homens, para ele fazer isso. E você que é homem, precisa compreender que a sua obediência a isso, ou a sua desobediência, afetarão gerações. E eu provo isso para você. Jonathan Edwards, um dos principais pregadores da história, nasceu no ano de 1703. Um teólogo famosíssimo. Ele teve 11 filhos com a esposa dele, chamada Sarah. E as biografias contam que ele era dedicado ao ensino dos filhos. Não terceirizava o ensino da palavra de Deus para os filhos. Eles eram intencionais. Tinha um culto semanal dentro de casa, mas diariamente estavam ensinando seus filhos. E em um dado momento, um pesquisador chamado Benjamin Warfield, ele pesquisou toda a descendência, toda a árvore genealógica de Jonathan Edwards e encontrou 1.394 descendentes dentro de um período de 150 anos. E o resultado foi esse: das 1.394 pessoas descendentes, 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 66 médicos, 75 oficiais militares, 100 missionários e pastores, 60 escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros de países estrangeiros, e um dos descendentes foi vice-presidente dos Estados Unidos. Um homem que foi intencional em ensinar aos seus 11 filhos a guardarem os seus mandamentos, teve essa árvore genealógica. Esse mesmo pesquisador procurou, num determinado lugar, numa mesma época, na mesma cidade de Jonathan Edwards, outros homens, e encontrou esse cara, um desconhecido chamado Max Jukes, que nasceu em 1700 em Nova York, mesma região que depois Jonathan Edwards viveu. E esse cara, a biografia dele é essa: tinha problemas com bebida, que impedia que ele tivesse um emprego estável, não era fiel à sua esposa, agredia sua esposa, não era um pai amoroso, não estava presente lá. As histórias contam que ele se afastava vários dias e voltava embriagado depois de muito tempo, e ele não conseguiu oferecer amor e educação para os seus filhos. Encontraram na genealogia dele 1.200 descendentes, 1.200 pessoas em 150 anos, e esse é o resultado. 310 morreram como indigentes, pelo menos 150 se tornaram criminosos. Destes, 60 ladrões, 7 assassinos, mais de 440 foram alcoólatras, 190 foram pelo caminho da prostituição, e 300 destes morreram prematuramente. A história de ambos nos dá um pano de fundo, nos dá essa grande foto, onde você pode olhar e entender que pequenas ações de obedecer a Deus e ser intencional com as próximas gerações pode mudar muito a vida das gerações que vem depois de você. O oposto é verdadeiro. Se por um acaso você descansar, se por acaso você não for intencional, se por acaso você for absorvido pelo que a cultura fala sobre a masculinidade, é possível que toda a sua geração, todos os seus descendentes, por 150 anos sejam afetados negativamente. Minha bisavó, há mais de 100 anos, aceitou Jesus porque ela tomou a decisão de obedecer a Deus. Minha avó também tomou essa decisão. Minha mãe tomou essa decisão. Eu tomei essa decisão. Meus filhos tomaram essa decisão. Meus netos tomarão essa decisão, porque depois de mim não tem como não virar crente. Todos serão obrigados. Todos foram afetados, porque uma pessoa um dia falou: guardarei os mandamentos do Senhor e vou ensinar para as próximas gerações. E termino com essa pergunta: que legado, homem, que legado, pai, que legado você tem construído para sua família? Que legado você tem construído agora para a mulher que você ama e ainda não se casou, para o seu futuro casamento? Qual legado? Que tipo de homem você tem sido no seu namoro? Que tipo de homem você tem sido? Que legado você tem deixado e construído para sua comunidade? Para nossa cidade? Que legado você tem deixado para sua igreja? É verdade que existe um ataque da cultura sobre a masculinidade, mas é verdade também que Deus o tempo inteiro está nos alertando, nos mostrando e nos dando a oportunidade de depositar nossa confiança nele como homens, confiar nele e falar: eis-me aqui, Senhor, vou te ouvir e vou te obedecer. E essa decisão tem o poder de influenciar gerações e gerações.